Olá, eu sou Jandira Queiroz e tô começando agora um novo canal de podcast. Sem ter a menor ideia de até onde isso vai, mas também, se você quiser me acompanhar, a gente vai descobrir isso junto. Hoje eu tô aqui querendo contar para vocês sobre um projeto muito interessante, no qual eu tô trabalhando junto com a Anistia Internacional Brasil e o Greenpeace Brasil. O nome do projeto é Banana Terra. Já imaginou o que, que pode ser isso? Pois então, deixo vocês com uma entrevista que eu dei para a Rádio Nacional da Amazônia, onde eu explico direitinho do que se trata esse projeto. E é isso, né, gente? Estamos em junho, é mês de festa junina, comida típica, e banana terra pode ser assada, pode ser cozida, pode ser moqueca e pode ser projeto. Vamos lá?
Olha só, o nosso bate-papo de hoje é sobre uma parceria entre o Greenpeace Brasil e a Anistia Internacional Brasil, que se juntaram e criaram o projeto Banana Terra para impulsionar o ativismo entre os jovens, galera. Isso mesmo. E quem vai contar mais sobre esse projeto é a Jandira Queiroz, que é coordenadora de ativismo e mobilização da Anistia Internacional. Boa tarde, Jandira. Seja bem-vinda aqui ao Nacional Jovem. Tudo bem?
Boa tarde, Dileia. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem?
Opa, que bom, menina. Ainda mais para falar de coisa boa. Projeto para impulsionar aí os nossos jovens, não é isso, menina? Conta
Exatamente. Pra
gente do que realmente se trata o projeto Banana Terra, Jandira.
O projeto Banana Terra é meio que um sonho, né? A gente se juntou, a Anistia Internacional Brasil, com o Greenpeace Brasil, para oferecer um espaço para jovens ativistas ou jovens que se interessam por fazer ativismo em três regiões do Brasil, região norte, região nordeste, região centro-oeste. E a ideia é que a gente consiga juntar esses jovens para trocarem experiências do que eles já fazem e também para a gente pensar e se aprofundar um pouco mais sobre direitos humanos e sobre defensores de direitos humanos que estão na linha de frente da luta pelo direito à terra, pelo direito da proteção dos recursos naturais, pelo direito, inclusive, de fazer essa luta. Né? A gente tem hoje um índice muito preocupante no Brasil de ataques, ameaças e até assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos. E a ideia é que a gente fale mais sobre isso e consiga compreender as causas para achar soluções. Com jovens.
Certo. Com certeza, Jandira. Que maravilha. E você pode dar um exemplo claro para a gente, Jandira?
Bom, a Marielle Franco, recentemente no Rio de Janeiro, uma defensora de direitos humanos incansável, que a gente ainda não sabe os motivos, mas foi brutalmente executada, né? Agora no dia 14 de março. Mas a gente tem na Amazônia alguns casos, né? Como Chico Mendes, a irmã Dorothy Stang, que eram pessoas que estavam fazendo justamente a luta pelo direito às pessoas terem acesso à terra, as pessoas terem o acesso garantido aos recursos naturais, como água, como plantar, ter o direito a plantar seu alimento, a extração mesmo de alguns recursos na floresta, né? Castanha, enfim, a seringa. E isso bate de frente com interesses, muitas vezes comerciais ou políticos, enfim. E essas pessoas acabam sendo assassinadas e não têm o que deveriam ter, que é a proteção do Estado para que elas possam realizar esse trabalho. Uhum. Então, a ideia é a gente conversar sobre isso, né, com jovens ativistas e com as comunidades onde a gente passar e as comunidades desses próprios jovens. Obviamente, nós não vamos para todos os lugares, mas a ideia é que esses jovens possam depois multiplicar essa metodologia nas suas comunidades.
E são o quê? São palestras que vocês fazem por esses lugares que vocês passam?
As nossas oficinas têm sido baseadas numa metodologia participativa de educação em direitos humanos. Isso significa o quê? Que a gente, por meio da participação desses jovens, a gente facilita os participantes e as participantes a entenderem que eles já sabem muitas coisas. Uhum. E aí compartilhar entre eles e fortalecer esse conhecimento entre eles. Tanto o conhecimento factual, né, do que acontece em cada comunidade, mas também o conhecimento sobre táticas de mobilização, sobre processos de mobilização, o que funciona para a gente mobilizar cada uma das comunidades. E assim a gente vai fortalecendo uma rede de ativistas jovens pelo Brasil. A gente já teve um projeto como esse implementado pela Anistia Internacional Brasil, que resulta num material super interessante que chama Quilombox, e que tratou sobre racismo, violência e juventude. Está disponível em anistia.org.br, e é só buscar lá Quilombox, e vai dar para ter um pouco de ideia do que a gente pretende fazer com esse novo projeto. A novidade é que agora a gente está juntando duas grandes organizações, que é a Anistia Internacional Brasil e o Greenpeace Brasil, para fortalecer ainda mais esse trabalho.
Que maravilha! Então vocês promovem oficinas, juntam os jovens para juntos pensarem soluções para fortalecer essas lutas aqui no nosso país. É isso, Jandira?
É isso, exatamente.
Nossa, muito legal. E quem é que pode participar dessas oficinas, exatamente?
A gente está... A primeira oficina, que vai ser na região norte, já está com as inscrições fechadas. Elas são para jovens entre 18 e 29 anos que tenham algum interesse ou alguma experiência em ativismo, enfim, no tema que for, e que tenham interesse em saber mais e atuar em defesa dos direitos humanos, de defensores de direitos humanos e de recursos naturais e acesso à terra.
Ah, mas tem uma possibilidade de ocorrer novamente, de abrir novamente as inscrições para a região norte?
Sim, sim. Nós teremos três oficinas, uma na região norte, a próxima deve ser na região nordeste, então fica todo mundo ligado aí nas redes sociais da Anistia Internacional Brasil e do Greenpeace Brasil, e uma terceira que deve acontecer na região centro-oeste.
Tá,
os locais a gente está definindo, mas possivelmente a primeira vai ser em Belém, já está confirmado, a próxima deve ser em São Luís do Maranhão e uma outra deve acontecer em Mato Grosso do Sul.
E por que o nome Banana Terra, Jandira?
A gente ficou pensando muito em qual seria o nome desse projeto, porque ele veio com o nome em inglês. E não fazia o menor sentido a gente trabalhar no Brasil com jovens falando em outro idioma, né? Então a gente ficou pensando assim e fazendo um esforço criativo. E a gente pensou que banana é um alimento que alimenta tanta gente no Brasil, né? Ele é farto. Todas as partes da banana podem ser aproveitadas para o alimento e também para o alimento, inclusive, de plantas, né, da própria terra e tudo. É muito utilizado também na agroecologia. E também porque as raízes da bananeira, elas formam um rizoma, elas se comunicam por debaixo da terra.
Olha.
E mesmo que uma bananeira morra, na mesma toiça de bananeira nasce outra, né? Quando ela é morta, não, né? Mas quando depois que ela completa o seu ciclo e dá os seus frutos, já não tem mais condições de sobreviver, uma outra bananeira sai ali naquele lugar e vai formando uma toiça de bananeira cada vez maior. Então a gente se inspirou muito nesse processo da bananeira de crescimento, de intercomunicação, de fortalecimento, para dar o nome desse projeto.
Que representa bem os jovens, não é isso?
Sim, os jovens são a grande potência desse país, né? De uma nação como um todo, em geral. E é isso, a gente quer valorizar muito as próximas gerações de ativistas, né? Pessoas que vão estar na linha de frente para defender os direitos de todas e todos.
Então, para você, qual a importância para os jovens desse projeto?
Bom, é conhecer outros jovens que estão fazendo coisas parecidas e poder trocar experiências. A outra coisa é formar mesmo uma rede, né? Que esses jovens passem, a partir do momento que se conhecem, passem a trabalhar juntos em novos projetos e inspirar outros jovens e mais jovens. É muito importante que a gente faça crescer essa comunidade de ativistas pelo Brasil para que a gente consiga garantir a permanência de direitos já conquistados e a conquista de novos direitos. A gente hoje vive numa situação em que muitos direitos estão sob risco, inclusive, de serem retirados.
Sim.
A gente quer fortalecer essa comunidade de pessoas que não vão deixar isso acontecer e que vão se unir para fazer frente a retrocessos e para avançar em vários outros direitos.
Olha, que legal, Jandira, muito bom mesmo. Você podia contar aqui um pouquinho para a gente o trabalho da Anistia Internacional, exatamente?
A Anistia Internacional é um movimento social, né? Mas também é uma organização não governamental, uma ONG, que está presente em mais de 150 países e que tem uma base de membros hoje, de apoiadores, que está entre 5 e 6 milhões de pessoas, tanto no norte global quanto no sul global. A nossa visão é de que a gente alcance um mundo em que os direitos humanos sejam respeitados e garantidos para todas as pessoas, em todos os lugares. Então, o que a gente faz é verificar e documentar situações de violação de direitos humanos, que são sistêmicas, né, que acontecem em um país inteiro ou que são muito repetidas em determinado lugar, e a gente documenta essas violações, a gente elabora recomendações para os governos desses lugares, pode ser governo nacional ou governos locais, e a partir disso a gente faz campanhas de mobilização para que as pessoas do mundo inteiro, toda a nossa base de apoiadores, faça pressão junto a esses governos para que essa situação de violação de direitos humanos seja solucionada. Então, basicamente, a gente é um movimento de pessoas que luta por direitos humanos para todos e todas, não Isso. só no Brasil, como em diversas partes do mundo.
E, Jandira, vamos então passar o site para os nossos jovens, então, que tiverem interesse, né, de se engajarem aí nesse projeto de vocês. Você tem aí para a gente o endereço? Pode passar?
Então, é projetobananaterra.org.br. Mas você também pode encontrar todas as informações sobre esse projeto no site da Anistia Internacional Brasil, que é anistia.org.br, e também pode encontrar no site do Greenpeace.
Muito
e eu vou ficar
bacana.
Devendo que eu não sei agora de cor. mas enfim, tem os sites e tudo, mas também nós, tanto a Anistia Internacional Brasil quanto o Greenpeace Brasil, estamos em todas as redes sociais. Então, pode procurar por lá, em todos os posts, em todas as informações sobre o projeto, estão levando para o site de inscrições e para mais informações sobre o projeto. E o mais legal é que a gente vai selecionar 30 jovens para cada uma das oficinas. Mas todas as pessoas que se interessarem e chegarem a fazer a inscrição podem participar de um outro processo que não vai ser presencial, mas que vai ser pelas redes sociais. Então a gente vai ter desafios, vai ter jogos, vai ter encontros virtuais, vai ter mais material de formação, além do que for apresentado nas oficinas, também vai ter mais material de formação disponível de forma digital. Então, é isso. Não é porque a pessoa não vai participar da oficina que ela não possa participar do projeto. É um projeto amplo e a gente quer chegar em muitas pessoas de várias formas.
Ok, isso mesmo. Que aí isso possa motivá-la, não é isso?
Ah, sim, com certeza. A gente acabou de fazer um encontro nacional de ativistas da Anistia Internacional, acabou ontem no estado do Rio de Janeiro, e foram mais de 25 jovens que saíram totalmente motivados, animados, apaixonados uns pelos outros e pela luta. Então, isso é muito transformador e é o que vai acontecer também nessas oficinas do Projeto Banana Terra.
Ok. Deixa sua mensagem final, então, aqui, Jandira, para os nossos ouvintes.
Pessoal da Amazônia, mães, pais, tios e também os jovens, conheçam o Projeto Banana Terra e deixem sua mensagem lá para a gente também. Vai ser muito importante a participação de todo mundo para que esse projeto seja forte e seja relevante para as comunidades.
É isso aí. Obrigada, Jandira. Valeu pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia.
Oba, obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, galera. Eu conversei então com Jandira Queiroz. Ela é coordenadora de ativismo e mobilização da Anistia Internacional. Nós falamos aqui sobre o projeto Banana Terra, que impulsiona aí o ativismo entre os jovens.
E aí, gostou? Então não deixe de acessar o link que eu coloquei na descrição desse podcast e acompanhe esse projeto. A primeira edição vai ser no Norte, na cidade de Belém, mas a gente também vai ter edições na região Nordeste, na região Centro-Oeste, saindo do eixo Sul-Sudeste e levando mais ativismo para outras regiões do Brasil. Você pode sempre mandar o seu comentário por áudio aqui, pelo Anchor ou pelos canais de podcast que você está ouvindo. Vai ser um prazer ouvir os comentários e impressões de vocês. E logo, logo eu volto com mais alguma peripécia dessas em que eu ando me metendo por aí. Um beijo de Jandy Rainbow. Tchau, tchau.